Mais, dou a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Francisco César.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo. Não é possível analisar com rigor e honestidade intelectual, a que estamos obrigados, as propostas de plano e orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2013, sem atender ao contexto e às circunstâncias em que o país se encontra. Não ter em consideração a conjuntura nacional e o contexto macroeconómico internacional no momento em que se pondera o nosso presente e o futuro corresponderia a um exercício incompetente comprometedor da percepção adequada sobre o que podemos e devemos fazer. Nós vivemos momentos históricos. A Europa, como nosso espaço político, atravessa uma perigosa encruzilhada. O país, como nossa economia de referência, vive um dos piores ciclos económicos e sociais desde há largas centenas de anos. Portugal vive, aliás, pela primeira vez um ciclo de empobrecimento deliberado por opção política e ideológica do Governo. Nos últimos dias, tivemos uma prova no país que o caminho que tem sido seguido não nos trouxe um único benefício. Antes, pelo contrário, fez-nos regredir em mais de 10 anos. Depois dos enormes sacrifícios impostos aos contribuintes nos últimos 18 meses e após o maior ataque à classe média de que há memória, depois do discurso radical e salvífico de que era necessário ir para além da Troika, a verdade é que a receita da austeridade radical falhou completamente, a economia sussurrou e a sociedade empobreceu e desestruturou-se. A dívida pública já só ficará abaixo dos 120% do PIB em 2016, quando antes era em 2015. O déficit orçamental será mais alto que o previsto em 2013, em 2014 e em 2015. O déficit de 2012 voltou a falhar, passando de 5% do PIB para pelo menos 6,6%, quando a primeira revisão e a primeira previsão era de 4,5%. A recessão económica este ano aumentará o seu impacto no PIB em cerca de 1%, para pelo menos 2,3%. E o desemprego, segundo o Ministro das Finanças, em 2014, deverá passar de 15,9% para 18,5%, podendo inclusive derrapar para os 19%. É, pois, este o cenário medonho em que o país está mergulhado, com a economia a colapsar e na iminência de uma perigosa ruptura social. Os resultados, infelizmente, estão à vista. Apesar dos múltiplos avisos de especialistas nacionais e internacionais, o Governo da República optou por seguir o caminho que Churchill um dia escreveu como o orgulhoso prefere perder-se a perguntar sobre qual é o seu caminho. Da política do Governo PSD-PP, o saldo é um fracasso. Do déficit à recessão, da dívida ao desemprego, contaminando negativamente todos os setores, todos os estratos sociais, incluindo as classes médias, todo o país, incluindo a nossa terra. O governo do país só pensa em cortes e não concretiza medidas em concertação com os parceiros sociais e com o setor financeiro, para um programa de crescimento e competitividade económica e para um contrato de financiamento do investimento privado e das empresas. O orçamento regional continua a ser prejudicado pelo Governo Central PSD-PP. Os açorianos continuam a pagar o déficit orçamental do país e a sofrer pela dívida nacional incontrolada, quando a dívida pública regional representa apenas 19% do nosso PIB. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. É perante este cenário macroeconómico muito restritivo e com um elevado grau de incerteza para os próximos anos que o 11º Governo dos Açores e a maioria parlamentar do PS que o apoiam apresentam as orientações de médio prazo 2013-2016, o plano e orçamento para 2013 à consideração desta Assembleia, reafirmando que há um outro caminho que deve e pode ser prosseguido para minorar e atenuar as condições externas na economia açoriana. Esta via açoriana de proteção do nosso desenvolvimento não é um caminho isento de obstáculos e de algumas dificuldades. Nem tão pouco permitirá evitar que a crise que veio de fora não nos afete de forma sentida pelas pessoas e pelos nossos agentes económicos. A nossa ambição é assegurar que isso acontecendo nos prejudique o menos possível. Nós conhecemos bem a região e a sua situação e sabemos que infelizmente há pessoas e empresas em dificuldades. Apesar de tudo isso, os Açores têm a segunda menor taxa de desemprego do país. Temos hoje 16,2%, que compara com os 16,9% de média nacional ou os 9,7% da região autónoma da Madeira. Há um ano, a região era a segunda taxa mais elevada do país. Hoje é a segunda mais baixa. Mas nós não nos conformamos. Nós sabemos as dificuldades porque passam as famílias atingidas pelo flagelo do desemprego. Nós sabemos as dificuldades porque passam dezenas e dezenas de pessoas em satisfazerem os seus compromissos mais básicos devido à descida dos seus rendimentos. Nós não nos esquecemos das nossas pequenas e médias empresas atingidas pela descida do consumo interno e pelas dificuldades de acesso ao crédito, bem como pela excessiva carga fiscal que compromete a sua tesouraria. Nós não vivemos numa região das maravilhas, sem contrariedades e dificuldades, mas recusamos seguir o exemplo do Governo Nacional. O caminho das nossas ilhas é continuar a aperfeiçoar e acentuar a agenda açoriana para a competitividade e emprego. A crise chegou de fora e os ventos de mudança terão de ser soprados também de lá, bem o sabemos. Mas, nos Açores, temos opções políticas diferentes. Nenhum governo, em parte alguma do mundo, consegue resolver todos os problemas. Mas há claras e objetivas diferenças entre ter um governo que procura atenuar os efeitos da crise através de medidas anticíclicas e outro governo que, por outro lado, prefere acentuar a recessão, cortando nos rendimentos, estrangulando o consumo interno e provocando uma séria e perigosa abalo na já de si fragilizada coesão social. Em tempos de austeridade, os açorianos sabem que há uma diferença colossal entre serem governados pelo PS ou pelo PSD. Nos Açores, ao contrário do que acontece no resto do país, esforçamos-nos ao máximo, o máximo que podemos, para proteger as famílias e as empresas mais prejudicadas. Estamos a investir muitos milhões para ajudar desempregados, famílias pobres e empresas em perda. Diariamente, prestamos apoio às vítimas do desemprego. Diariamente, trabalhamos com dezenas e dezenas de empresas, promovendo a sua reestruturação e tentando assegurar a sua viabilidade. Diariamente, o Governo dos Açores, com muito esforço, apesar da diminuição das receitas e das dívidas do Governo da República à região, vai cumprindo os seus compromissos. Sempre que é preciso, o Governo está presente compensando quem necessita, como está a acontecer, por exemplo, com as famílias e os empresários, mais uma vez e infelizmente atingidos por catástrofes naturais nos Açores. Sabemos que, mesmo assim, apesar das medidas que tomamos, o desemprego, induzido pela situação nacional, pode continuar a subir. Mas nós não nos conformamos, nem o aceitaremos como inevitabilidade. Nós governaremos para o evitar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. Este Governo revelou atributos essenciais na gestão de crises. Liderança política, consciência da realidade social e económica, sensibilidade social e capacidade de iniciativa. Apesar das condicionantes externas e fazendo a parte que lhe compete, no sentido de fazer os Açores ultrapassar a crise económica e social a que está sujeito, em 43 dias de ação, este Governo dos Açores apresentou uma agenda de competitividade e emprego com 62 medidas que estão projetadas, tendo em conta a sua calendarização de execução, nestes três documentos em discussão neste Parlamento. Para atingirmos a sustentabilidade da economia açoriana, temos de aumentar a nossa competitividade e empregabilidade. Primeiramente, tendo em vista atenuar os efeitos adversos da conjuntura económica e financeira, é fundamental assegurar que mecanismos essenciais para o funcionamento da economia açoriana, como o consumo interno e o crédito bancário, não continuem paralisados pelos efeitos da crise na banca, no emprego e no rendimento. O apoio às famílias e às empresas, no primeiro caso com a manutenção e reforço do Estado Social e no segundo caso com a promoção de programas de apoio à manutenção de postos de trabalho e linhas de crédito especializadas em reestruturação de crédito bancário e de injeção de liquidez, são, portanto, essenciais para minorarmos alguns efeitos recessivos das políticas de austeridade vindas de fora. O objetivo de reorganização sustentada do nosso setor produtivo e de serviços, tendo em vista a melhoria da nossa balança comercial, é um objetivo estrutural assumido e consubstanciado no plano de investimentos regional. Toda a lógica de fomento ao crescimento económico, como foi salientado na discussão do programa do Governo em novembro passado, todo o esforço público nesta área está assente em quatro premissas base: substituição de importações sem protecionismo, aumento do valor da nossa produção transacionável e o suporte do atual tecido produtivo regional durante o período de ajustamento estrutural. Para tal, este plano de investimentos reforça a sua ação no incentivo às empresas açorianas existentes e outras novas que surjam, a incorporarem maior valor acrescentado nos seus produtos, quer através da diminuição dos custos de produção e de financiamento, quer através da diferenciação dos seus produtos nos mercados-alvo. Contudo, não haja ilusões. Vivemos numa época crítica, uma época que convoca a máxima responsabilidade e exige de todos os agentes políticos e parceiros sociais uma atitude construtiva, séria e pedagógica. O reforço da competitividade, com efeitos reais na nossa balança comercial, só será possível com um esforço considerável das entidades públicas e privadas no aumento de investigação e desenvolvimento em contexto empresarial. Em parceria com a Universidade dos Açores, na redução dos custos de contexto, no combate à burocracia, na promoção da marca Açores, nos incentivos públicos ao investimento privado e na diversificação das fontes de financiamento. Neste sentido, o aproveitamento integral do novo quadro comunitário de apoio 2014-2020 afigura-se essencial para a promoção da investigação empresarial. De igual modo, o contrato entre a região e a Universidade dos Açores para a criação de emprego e para o crescimento económico é fundamental para garantir a qualificação profissional dos nossos ativos. Precisamos igualmente de garantir novos impulsos à dinâmica da nossa economia. Afigura-se assim essencial avançar já no apoio às empresas através da criação já anunciada do balcão da empresa e do estabelecimento de uma via verde para as exportações. Para além disso, é crucial garantir tarifas competitivas para exportações por via aérea e marítima e promover o apoio ao transporte direto para mercados-alvo. A redução de custos de contexto numa região ultraperiférica é essencial para garantir a competitividade das nossas empresas. É, pois, essencial redobrar os nossos esforços na racionalização dos consumos energéticos, de eletricidade e de combustíveis de origem fóssil. Já somos uma região de referência em termos de economia verde, mas este é um esforço que devemos continuar. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo, termino a minha intervenção salientando que os desafios que hoje apresentamos constituem um enorme empreendimento para todos nós, que não pode e nem deve ser encarado de ânimo leve. Não se trata apenas de um problema económico ou de um problema financeiro. É a própria coesão intergeracional que está em causa. No fundo, é também a essência da democracia que está em causa. Tal desígnio não se compatibiliza com o sacrifício improdutivo e insensível imposto pelo Governo da República, mas também não se coaduna com a cultura de irresponsabilidade, os facilitismos, o populismo e a demagogia. Os recursos a esses expedientes pode despertar simpatias e atenções, mas não resolve problema algum. E a nossa obrigação é, justamente, resolver os problemas. Apelamos, por isso, ao sentido de responsabilidade. Nós não temos de estar de acordo em tudo, mas todos estamos obrigados a defender os Açores, muito para além das palavras e das circunstâncias. Existe a todos a capacidade para manter a esperança. Como dizia Churchill, sejamos ou não sejamos crentes, o ruim é tirar a esperança. Trabalharemos, pois, então, a favor desta esperança, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos encerrar os nossos trabalhos para o almoço. Dava apenas a palavra ao Sr. Secretário da Mesa para informar dos tempos ainda disponíveis.
Governo Regional, 210 minutos e 20 segundos. Partido Socialista, 215 minutos. PSD, 143 minutos e 45 segundos. Todos os outros têm o seu tempo normal.
Um bom almoço a todos. Agradecia apenas aos líderes que se aproximassem da mesa, se faz favor.